Boa tarde a todos. Somos muito agradecidos ao Senhor pela oportunidade de juntos estudarmos a Sua palavra. Nós vamos iniciar os nossos pensamentos olhando para 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. Eu vou ler duas vezes. Estou usando a versão corrigida e depois eu vou ler na versão atualizada. 1 Timóteo 5 e 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Na versão atualizada, as palavras estão assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Contamos com a direção do Senhor enquanto meditamos nos seus ensinos. Amém. Não necessariamente nós iremos estudar todo o contexto aqui em 1 Timóteo 5, embora aqui 1 Timóteo 5 tenha falado sobre o cuidado, né, com muitos familiares, muitos chegados, a maneira de se portar diante de cada um, mas aqui também fala especialmente dos da própria casa. E na versão corrigida diz, principalmente dos da sua família. Nós queremos, nesses dias, pensar um pouco nesse aspecto da família. É claro que temos muitos ensinos, todos de grande importância. Em várias áreas da nossa vida, precisamos em tudo honrar o Senhor, obedecer ao Senhor, cumprir o conselho do Senhor. Mas nós queremos pensar na família. Por que será que aqui tem um destaque quanto à família? Quando nós olhamos para outros serviços do Senhor, por exemplo, vamos para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, aqui falando com o presbitério, com responsáveis de igrejas locais. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5 e 2, nós lemos assim: Apascentai o rebanho de Deus que está entre vós, e diz assim: tendo cuidado dele. Tendo cuidado dele. Tendo cuidado dele. Mas, para sabermos cuidar, nós precisamos exercitar o cuidado. Por isso, a família tem essa base para exercitarmos, para aprendermos, a fim de que possamos, em outras áreas, também honrar o Senhor. E nós temos lido em 1 Timóteo que quem não cuida da sua família negou a fé. Ao presbitério está falando: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Serviço para alguém que tem exercitado o cuidado. É nós colocando em prática algo que nós já temos exercitado todos os dias na nossa vida. E, mais especificamente, nós podemos ler em 1 Timóteo 3, também falando do presbitério. 1 Timóteo 3, no versículo 5, nós não vamos estudar sobre o presbitério, tá? Nós estamos apenas pegando alguns exemplos de atividades espirituais, mas vendo o quanto que a base, família, coopera para que possamos ser úteis no serviço do Senhor. E aqui em 1 Timóteo 3 e 5, diz: se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Primeiro, vamos cuidar da nossa própria casa. Tem um hino que nós cantamos, né? Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a sua devoção. Esse trabalho pronto para nós requer a devoção. A devoção já existirá em nós, porque temos praticado ela na nossa casa. E aqui em 1 Timóteo 3 e 6, continuando aqui falando um pouco dessa atividade espiritual, o presbitério, fala que também não seja neófito, novo na fé, porque requer que seja experiente. E além das experiências, em outras áreas da vida, teremos também experiência na família. E o versículo 10, 1 Timóteo 3 e 10, também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Primeiro, provado. Depois, servir, se foi aprovado. E na família, nós somos provados. E sabe, sabemos, a palavra de Deus tem toda a instrução para não pecarmos contra o Senhor. Guardando essa palavra em nosso coração, mas com as nossas limitações, temos nossas falhas. E às vezes, na família, a proporção do impacto talvez pode ser menor quando treinamos ali. Normalmente, fora da família, a proporção do impacto é maior e talvez consequências irreparáveis também. E a palavra de Deus deixou escrito este versículo de 1 Timóteo 5 e 8. Uma palavra grave aos nossos ouvidos. Quem não cuida da sua família negou a fé. Somos muito exortados à dedicação no serviço do Senhor, e nós nos incentivamos no serviço do Senhor, nas igrejas locais, nos serviços de arrumação, de limpeza, de pregação, tantas coisas importantes, necessárias. Devemos continuar nos incentivando na palavra de Deus para estes serviços. Mas, irmãos e irmãs, nós precisamos nos incentivar ao serviço espiritual na família. Se tropeçarmos nesse serviço, tropeçaremos nos demais. Temos lido outras áreas de servir o Senhor e temos visto a necessidade de já saber cuidar, já saber governar, já ter experiência, já ter sido provado e aprovado. Às vezes temos lido muitos trechos ligados ao presbitério, e eu preocupo quando estudamos sobre presbitério, de às vezes as irmãs não conseguirem absorver a importância que uma mulher tem que dar ao assunto do presbitério. E às vezes nós podemos perder mão de obra. Porque as irmãs podem acontecer de não compreender a importância de estudar, aprender e obedecer acerca do serviço do presbitério. Uma outra característica que o homem tem que ter para o presbitério é governar bem sua própria casa. E uma irmã pode colaborar e muito para o bom governo na sua casa, né? E ela também pode impedir o bom governo. Quando nós olhamos em Provérbios 31, na permissão do Senhor, depois nós pretendemos estudar mais em Provérbios 31, mas passando rapidamente aqui em alguns versículos, nós queremos olhar o versículo 23, Provérbios 31, e 23, falando da mulher virtuosa, diz que conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Quando a palavra de Deus faz referência às portas, quando fala dos anciãos da terra, está falando de autoridades, está falando de lugar de decisões, está falando de grupo que influencia a localidade. E aqui nós vemos um homem que é conhecido pela sua esposa. E quando nós olhamos a dedicação dessa mulher virtuosa, sabemos que o seu marido está ali vestindo roupas que foram feitas por ela, preparadas por ela. E por isso, ela olhando os homens ali à porta, o marido dela é totalmente diferente dos demais. Porque teve as mãos dela. A mulher virtuosa cooperando para que o seu marido esteja ocupado com responsabilidades. Um marido que ocupa com responsabilidades, porque ele é acompanhado de uma mulher virtuosa. Por isso, nós, ao lermos sobre o cuidado com a sua família, normalmente nós podemos pensar nas mulheres cuidando do lar. E por isso nós pensamos muito primeiro em ensinos do trabalho dos homens. Mas também vimos que esse serviço dos homens requer o apoio das esposas. Portanto, cuidar da família é atividade de ambos. Esse versículo está falando com todos nós. Quem não cuida da sua família negou a fé. Aqui a mulher virtuosa como esposa, mas nós temos exemplos de mulheres como mãe. Samuel, um profeta muito usado no serviço do Senhor, desde novo, ele recebeu todo o cuidado da sua mãe, Ana. Timóteo, muito usado no serviço do Senhor, já na sua juventude, mas desde a sua meninice. E esses dias eu achei interessante quando eu fui ver a tradução dessa palavra meninice, e no original ela remete ao recém-nascido. Já pensou? Timóteo, orientado pela sua mãe, Eunice. Pela sua avó, Lloyd, desde quando era recém-nascido. Família, este núcleo tão importante em nossas vidas para o progresso espiritual. A família é uma instituição divina. Quando falhamos com a família, falhamos com Deus. E mesmo cuidando da nossa família, o progresso espiritual da nossa família pode beneficiar outras famílias. Mas, se houver em nós desobediência no nosso lar, podemos também impactar os outros lares. O adversário do Senhor Jesus Cristo afronta a tudo que é de Deus. Por isso, ele trabalha, como já temos pensado, na pregação dos outros irmãos, deste trabalho do sistema mundano para destruir essa instituição divina, a família. Mas quando nós olhamos para os nossos adversários, A palavra de Deus diz que, além do inimigo Satanás, também nós temos como adversário o mundo. Mas também nós temos como adversário a carne. E o que nós queremos reforçar aqui sobre o ensino da família, que nós queremos aprender mais esses dias e levar conosco para obedecer ao Senhor, vamos ombrear a responsabilidade. Não vamos terceirizar a culpa. Vamos ajoelhar diante do Senhor e rogar a Ele para que nos mostre Sua vontade em relação à nossa família. Vamos abrir mão de vontades próprias para poder se doar às nossas famílias. E embora nós temos outros inimigos, mas em relação à carne, que possamos todos nós um dia dizer: eu cuidei da minha família. Se houver impactos negativos nos nossos lares, que não seja por descuido nosso. Não bastasse ser tão grave ler em 1 Timóteo 5:8 que não cuidar da família é negar a fé. Esse versículo ainda encerra dizendo: e é pior do que o descrente. O mau testemunho do nosso lar vai impactar até a evangelização, porque poderá acontecer que, com razão, o incrédulo mostre ter mais entendimento no seu lar do que nós. Já pensou? Enquanto nós olhamos o Senhor dando os seus ensinos ao seu povo no passado, e ali em Deuteronômio dizendo que ao obedecerem, outras nações diriam: esse povo é sábio e entendido. E é o que o Senhor deseja de nós, e mesmo que nós sejamos limitados, mas o Senhor é grande. Mesmo que nossa mente seja finita, mas a sabedoria de Deus que está ao nosso dispor é infinita. E a palavra de Deus é tão poderosa que, mesmo quando nós sabemos apenas uma porção, se nós guardarmos e assim fazer, o nosso testemunho será grande diante dos povos, porque verão que, mesmo nós, tendo nascido em pecado, crescendo sem condições de sermos úteis no serviço do Senhor, mas o dia que a sua palavra impactou as nossas vidas, nos tornamos nova criatura. E tudo se fez novo. Que grandeza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo! Quanto mais vamos conhecendo, mais podemos ser úteis no serviço do Senhor. Mais responsabilidades Ele permite nos ocupar. Mas, já no primeiro passo da fé, este Evangelho é tão poderoso que todos podem ver novidade de vida em nós. Mudam-se os propósitos. Nossos olhos não mais estão fitos no que é da terra, mas no que é dos céus. Nosso Senhor não é mais o nosso ventre, mas sim o Senhor Jesus Cristo. E é apenas por meio do poder dessa palavra e da obediência a ela, a palavra, mas então é apenas pelo conhecimento da palavra, por guardar, obedecer a palavra, que nós poderemos testemunhar do Senhor e sermos úteis no seu serviço. Vamos olhar para Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 24, quando o Senhor instituiu a família através do casamento. Gênesis 2 e 24. O Senhor Deus instituiu a família através do casamento, dizendo: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Não importa o que dizem a respeito do casamento ou da família. Importa o que o Senhor diz na sua palavra. O homem se une à sua mulher e se tornam uma só carne. Marcos 10, nós temos o Senhor Jesus Cristo citando esta instituição divina, o casamento. Quando questionado sobre dificuldades conjugais, e nós não precisamos buscar muitas explicações para lidar com problemas, o Senhor Jesus Cristo foi objetivo. Se o assunto é casamento, basta olharmos para o início. E aqui em Marcos 10, versículos 6 em diante, o Senhor Jesus Cristo disse: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aqui a palavra até está querendo dizer: o que Deus ajuntou, é impossível o homem separar. Unidos enquanto estiverem vivos. 1 Coríntios 7, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, fala acerca da durabilidade do casamento. 1 Coríntios 7 e 39, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ligada pela lei enquanto o cônjuge vive. E Romanos 7 também. Romanos 7, Romanos 7, de 1 a 3, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Marido. O casamento é uma instituição divina e o homem não pode desfazer. Esses versículos nós não vamos estudá-los, cremos que boa parte dos irmãos já tem facilidade nesses ensinos, são importantes, mas não serão o nosso foco nesses dias. Mas é importante passarmos por essas leituras, pois não sabemos se temos pessoas ainda tendo um primeiro contato com a palavra de Deus em relação a este assunto do matrimônio como uma instituição divina. Por isso, quem vai contra a família vai contra Deus. Não é possível servir ao Senhor em outros serviços e prosperar espiritualmente se nós não estivermos servindo ao Senhor na nossa própria casa. Tomara a Deus que possamos levar conosco estes pensamentos. O Senhor instituiu a família. E ele quer que eu cuide da minha. Eu tenho o dever de cuidar da minha família. Vamos também, irmãos e irmãs, favorecer os outros a cuidarem da família deles. Para amarmos as outras famílias, é dentro do nosso próprio lar que nós podemos desenvolver este amor. Se dentro das nossas casas criticamos alguém, ao sairmos lá fora, não veremos os nossos filhos amando o próximo como a si mesmo. Para que na igreja local saibamos considerar o irmão superior a nós mesmos, é porque dentro dos nossos lares nós estaremos agradecendo ao Senhor pelos irmãos e irmãs que reúnem conosco. Não tem como, dentro de casa, agirmos de um jeito e lá fora agirmos de outro. É dentro de casa que nós somos testados. É dentro de casa que vem a sinceridade do nosso coração. Talvez é fácil tratar bem alguém que nós encontramos de vez em quando. Mas requer domínio próprio. Requer direção do Espírito Santo para ser benevolente dentro dos nossos lares, com quem estamos o tempo todo. Não só em dias de festas, mas também em dias de dificuldades. Hebreus 13 e 4. Hebreus 13 e 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Venerado seja entre todos o matrimônio. Outra versão diz assim: digno de honra seja entre todos o matrimônio. Vamos honrar o matrimônio. Se formos aconselhar um irmão, uma irmã em dificuldade, vamos honrar o matrimônio. Vamos lembrar que é instituição divina. E que o que Deus ajuntou, o homem não separa. Devemos ter cuidado quando somos procurados para auxiliar. Às vezes a nossa reação é querer dar a solução para a pessoa em desespero, né? E nós não iremos e nem podemos solucionar se Deus não estiver solucionando. E quando vemos alguém em dificuldade, talvez o desejo é pedir para a pessoa sair de perto da dificuldade, né? Mas há questões na vida que nós precisamos enfrentar, resistir, esperar no Senhor. E nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. E nós, para encerrar, vamos olhar em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Versículos 5 e 6 dizem: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Para assimilarmos os ensinos, para guardarmos os ensinos e para vivermos estes ensinos, precisamos amar o Senhor nosso Deus. a base de tudo que temos no Senhor é o amor. Mas nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Precisamos contemplar sempre o amor do Senhor Jesus Cristo. A entrega do Senhor Jesus Cristo. O cuidado do Senhor Jesus Cristo. E assim com Ele aprenderemos a amar, a entregar e a cuidar. Amém.